E em 2000 foi assinado um protocolo internacional entre o Brasil e Portugal nas áreas de uso e produção do sistema Braille. E passamos a trabalhar de maneira conjunta, e a comissão produziu entre 1999 e 2008, 2007, mais propriamente, 7 documentos básicos para o uso do Braille no Brasil, que ainda estão sendo usados. A grafia Braille para a língua portuguesa, normas técnicas para a produção de textos em Braille, código matemático, de química, a musicografia, estenografia Braille. Enfim, foi o trabalho de que eu tive a honra de participar, e, naturalmente, outros seguidores, outros estudos, outras atualizações devem merecer, e o trabalho tem que prosseguir, deve ser enfatizado em benefício da educação do cego brasileiro. Bem, tracei-se um quadro um tanto sucinto, mas eu quero enfatizar o seguinte. O Luiz Braille, o cego a quem nós devemos a invenção do sistema, era um homem cego, porém de visão. Ele teria escrito um pequeno texto que eu vou ler para vocês agora, para vocês sentirem a profundidade de suas ideias. Eu vou ler devagar para que sejam absorvidas as frases do texto. É muito pequeno. Teria dito ele: o acesso à comunicação, em seu sentido mais amplo, é o acesso ao conhecimento. E isto é de importância vital para nós. Se não quisermos continuar sendo desvalorizados ou protegidos por pessoas videntes bondosas, não necessitamos de piedade, nem de que nos lembrem que somos vulneráveis. Temos que ser tratados como iguais. E a comunicação é o meio pelo qual podemos consegui-lo. A este homem, com essas ideias, devemos o maravilhoso sistema Braille. E agradecemos, comovidos, o seu legado e o respeito que a sociedade brasileira tem por este trabalho, agora cristalizado na criação do Dia Nacional do Braille. Muito obrigado, amigos.
Os cumprimentos ao professor Jonir, que com muita competência, ele foi sucinto, como ele disse, e nos deu uma aula aí sobre a importância do sistema Braille. E de otimismo, né? Eu achei importante, me permita um comentário rápido, professor Jonir, quando Vossa Excelência diz que ninguém quer que tenha pena da gente, né? É isso, né? Queremos só oportunidades.
Que Luiz Braille disse e nós concordamos.
Muito bem, parabéns a Vossa Excelência, viu? Então, de imediato, passo a palavra à senhora Regina Fátima Caldeira de Oliveira, coordenadora de revisão da Fundação Dorina Novello para Cegos. Por favor, aí, meu amiguinho aí, um de vocês aí, ó. Senão eu vou ter que ir para lá. Um assessor aí, ó. Ali, ó. Tem que ter foco. Foco total aqui no auxílio, moçada. Meus assessores aí. Eu não tô reclamando da assessoria, não, hein? Ninguém pensa que é isso.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, ilustríssimo doutor Moisés Bauer, senhoras e senhores, principalmente jovens presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e ao doutor Moisés Bauer, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, pelo convite para que eu pronunciasse algumas palavras nessa audiência pública comemorativa do Dia Nacional do Sistema Braille. Quero também manifestar os meus agradecimentos ao ex-senador Flávio Arnes, que foi o primeiro parlamentar a acatar a nossa proposta de instituição do Dia Nacional do Braille. Em 2009, em diversas partes do mundo, foram desenvolvidas ações comemorativas do bicentenário de nascimento de Louis Braille. Muitas dessas ações, que eu classifico de cunho emocional, nos remeteram ao passado para reverenciar a memória daquele que é considerado o maior benfeitor das pessoas cegas de todo o mundo. Quer de maneira singela, como a redação de um pequeno texto alusivo ao evento, quer de maneira grandiosa, como a realização de uma conferência mundial em Paris, as pessoas cegas de todo o planeta reverenciaram a memória do grande gênio. Outras ações que eu classifico de cunho racional foram desenvolvidas por especialistas e educadores preocupados em buscar maneiras de continuar oferecendo às pessoas cegas, especialmente às crianças e jovens, um braille sempre moderno, capaz de acompanhar as cada vez mais rápidas mudanças na representação escrita e de continuar, juntamente com a informática e as novas tecnologias, contribuindo de maneira inestimável para a independência e autonomia dessas pessoas. Em março de 2009, por iniciativa da Fundação ONCE para a América Latina e da União Latino-Americana de Cegos, e com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, reuniram-se em Cartagena de Índias, na Colômbia, especialistas no uso e aplicação do sistema Braille da América Latina e da Espanha. Juntamente com os dirigentes das organizações promotoras, esses especialistas traçaram estratégias para a reativação do Conselho Ibero-Americano do Braille. Esse conselho havia sido criado em 1997, mas por dificuldades diversas, alheias à vontade daqueles que o tinham criado, não havia sido possível levar a cabo seus objetivos. Agora, em condições mais favoráveis, o grupo reunido na Colômbia decidiu pela sua reativação a partir de 4 de janeiro de 2010. O CIB, que é a sigla do Conselho Ibero-Americano, está integrado pelo Brasil, Espanha, países latino-americanos de língua espanhola e por Portugal. Ele é constituído por um comitê executivo e por 6 comissões técnicas que são responsáveis pelas seguintes áreas: adaptação de materiais em relevo, adaptação e transcrição de textos em braille, ciências, que vai englobar química, física, biologia, matemática, estenografia, informática e musicografia. O comitê está integrado por um representante de cada uma das áreas abrangidas pelo Conselho, ou seja, Brasil, Espanha, os países latino-americanos de língua espanhola e Portugal. A coordenação geral do Conselho é exercida obedecendo à ordem alfabética das regiões que o integram. E, dessa forma, coube ao Brasil a primeira coordenação, que teve início em janeiro de 2010, com termo previsto para janeiro de 2012. O Conselho tem como principais objetivos promover e difundir o uso do sistema Braille e de materiais em relevo, fixar as normas relativas a todas as modalidades de uso e aplicação do sistema, estimular as pesquisas destinadas a contribuir com o ensino e aprendizagem do sistema Braille, bem como para a melhoria da qualidade e da quantidade dos textos produzidos nesse sistema, estimular o intercâmbio de materiais em Braille entre pessoas e instituições. Para fortalecer a representatividade dos países latino-americanos dentro do Conselho, a União Latino-Americana de Cegos instituiu a Comissão Latino-Americana de Braille, que está integrada por 4 especialistas, que, além de terem um vasto conhecimento do sistema Braille, conhecem também a realidade dos seus países e dos demais países da América Latina. Em 2009, foi reativado também o Conselho Mundial do Braille, que está vinculado à União Mundial de Cegos. Mesmo tendo se reunido presencialmente por apenas 2 vezes, uma na Espanha em novembro de 2009 e outra na Índia em janeiro de 2011, os membros do Conselho Mundial vêm desenvolvendo um trabalho muito profícuo. E a gente pode destacar as seguintes ações desse Conselho até o momento. Ainda que, em princípio, pareça algo impossível, estão sendo concentrados em esforços para a unificação do sistema Braille, especialmente por grupos linguísticos. O objetivo principal da unificação é facilitar o intercâmbio de textos, especialmente por professores e alunos, necessidade que é cada vez maior face à globalização. O alfabeto fonético internacional representa o primeiro grande avanço no sentido da unificação e deverá ser apresentado brevemente pelo Conselho Mundial aos usuários. E o Conselho vai recomendar a sua utilização por todos os grupos linguísticos. A preparação da terceira edição do livro Braille no Mundo, que é uma obra indispensável aos especialistas no assunto. Esse livro foi publicado pela primeira vez na década de 50, e foi uma segunda edição, saiu nos anos 90, e agora então está sendo preparada a terceira edição. Uma outra ação do Conselho Mundial, a aprovação de um documento relativo à sinalização e à etiquetagem de produtos de consumo em Braille, preparado por 3 dos seus membros. O Conselho também está empenhado em um trabalho conjunto com o Comitê Técnico do Padrão ISO, visando adotar critérios globais relativos a essa sinalização e etiquetagem de produtos. A recopilação de materiais relativos ao ensino do sistema Braille com vistas a melhorar a qualificação dos profissionais que atuam nessa área, bem como favorecer cada vez mais a produção de textos em Braille. E também está sendo preparada a produção de um catálogo internacional de obras produzidas no sistema Braille em todas as partes do mundo. Por meio de um documento orientador, o Conselho vem também incentivando a criação de autoridades Braille em nível nacional ou regional. Essas autoridades são o que nós chamamos aqui de comissões Braille. O Conselho está preparando uma conferência mundial que deverá realizar-se em setembro em Leipzig, na Alemanha, e que tem como patrono a chanceler Angela Merkel. A conferência vai ter como lema Inovações do Braille no século XXI, vai abordar os seguintes temas: educação e alfabetização, capacitação profissional, emprego e formação continuada, pesquisa e desenvolvimento, melhoria no acesso à informação, o Braille como parte do desenho universal e o papel do Braille na conquista de uma vida independente. Bom, talvez essas informações tenham sido um pouco cansativas para todos, mas ela teve como objetivo mostrar que o sistema Braille permanece vivo no cenário mundial. Lamentavelmente, porém, Brasil e Portugal, dois dos países que na década de 1990 e no início dos anos 2000, desenvolveram um relevante trabalho no que diz respeito à unificação e à normatização da simbologia Braille, elaborando documentos que hoje servem de base ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo Conselho Ibero-Americano do Braille. Lamentavelmente, hoje esses dois países não contam com representantes nesses conselhos. As comissões não estão representadas, as comissões oficiais não estão representadas nesses conselhos. As pessoas que estão nesses conselhos não integram a comissão brasileira, nem tampouco o núcleo de Braille de Portugal. Alguns desses documentos mencionados, foram mencionados pelo professor Jonir, não foram publicados pela Comissão Brasileira do Braille, prejudicando a continuidade de um trabalho realizado com muito critério e com muito conhecimento. Como eu já disse, Portugal, até o momento, sequer indicou o seu representante dentro do Comitê Executivo do Conselho Ibero-Americano. Isso certamente vai acarretar grandes dificuldades para o trabalho que o Conselho pretende desenvolver. Como nos mostra a história da evolução do sistema Braille, o Brasil sempre protagonizou ações pioneiras na América Latina, mas nos últimos anos, o sistema natural de escrita e leitura das pessoas cegas vem sendo colocado em um plano inferior, em benefício de outros formatos de textos, que também têm inúmeras vantagens, mas que não são substitutos, e sim aliados do sistema inventado por Luiz Braille. Concluindo, eu quero dizer que o Braille, que hoje nós, adultos, nós especialistas, defendemos, é para nós sinônimo de independência e autonomia, mas é, antes de tudo, um instrumento de alfabetização natural de crianças cegas. É um instrumento que vai permitir que essas crianças conheçam e aprendam a usar os símbolos científicos, que as ajudará a dominar a ortografia da língua portuguesa e de outros idiomas, e que, segundo já mostram alguns estudos, é essencial para o seu desenvolvimento cognitivo. Graças ao cada vez mais rápido avanço tecnológico, já podemos oferecer a crianças e jovens equipamentos que, entre outras vantagens, resolvem as dificuldades de armazenamento de textos em Braille. O Braille sem papel, oferecido, por exemplo, pelas linhas Braille, já é uma realidade, e assim como outros equipamentos de última geração, pode servir de estímulo ao exercício da leitura natural. É cada vez mais comum nós vermos pontos em Braille estampados em joias, objetos de adorno, ou então lado a lado com textos em tinta, muitas vezes utilizado até como forma de propaganda e marketing. Vemos de maneira positiva essa divulgação, mas, por outro lado, é cada vez maior o número de pessoas cegas que não sabem ler e escrever, e torna-se, inclusive, mais difícil encontrar pessoas que possam atuar, por exemplo, como revisores de texto em Braille. Então, a minha mensagem final: façamos de cada dia um dia nacional do sistema Braille, para que esse sistema não se transforme em objeto de vitrine, que muitos podem olhar, mas poucos podem tocar. Muito obrigada.
Parabéns à senhora Regina. Precisa, e nos passou aí também, dados importantíssimos. Eu falava aqui com o Moisés, e vejam... Me permite ela me passar, que me passa ali, assessor, o pronunciamento dela? Isso, a senhora me passou muito bem aqui. A minha assessora aqui à minha esquerda já. Quem está vendo nesse momento a TV Senado, veja que para nós que não sabemos ler em Braille, 99% dos que dizem que têm visão não sabem ler em Braille, é uma folha branca. Uma folha branca, né? Com os pontinhos. E eles, tanto um como o outro aqui, os que fizeram a leitura, fizeram uma leitura precisa. Precisa. Eles leem, digamos, melhor do que eu, que digo que enxergo, né? A letra aqui em português. Faz uma leitura precisa. Aí, mais uma vez, eu digo aqui, conversava com Moisés, que as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Me dizia o Moisés, permita que eu use os teus dados, Moisés, que somente cada 100 pessoas com deficiência que estão empregadas na política de cota, somente 3 são cegos. Nós temos que trabalhar para dar oportunidade para as pessoas cegas mostrar todo o potencial que eles estão mostrando aqui na mesa. Quem está assistindo a TV Senado agora, esse plenário, repito, 99% são cegos, eu queria fazer um exercício com quem está assistindo a TV Senado. Fechem os olhos por alguns segundos. E os que estão aqui na sala que não são cegos também. Feche os olhos por alguns segundos. Eu vou fechar aqui os olhos. Percebem a luta deles? Eu estou sentindo aqui a energia e a luta deles para buscar um lugar ao sol com a deficiência visual. Por isso eu faço um apelo a todos os empresários. Eu sei que muitos estão vendo esse programa. Eu sei que estão vendo ao vivo pela TV Senado. Deem oportunidades para as pessoas cegas. Elas têm um potencial enorme. E com certeza vocês se sentirão bem melhores. Vai ser um bem enorme para cada um que fizer esse gesto. Veja que ele me dizia também, agora eu já abri os olhos, porque eu tenho que correr aqui, porque eu não tenho a memória que eles têm, para os dados que ele me deu, porque eu vou ter que ler, né? Ele me disse aqui também que no Brasil tem mais de 2 milhões de cegos, é isso?
Isso.
Ó, 2 milhões e meio, eu já comi um meio, que eu não tenho a memória que ele tem. Veja que vocês têm muito mais competência do que eu. São 2 milhões e meio de cegos. Somente em condição de trabalhar. Em condição de trabalhar. E querem trabalhar, querem ter a sua oportunidade. Somente 10 mil estão empregados. Então eu faço um apelo, nós vamos fazer aqui, está aqui a CNI presente, mas vou pedir a todos os empresários, nós vamos fazer um painel ainda aqui, buscando dar oportunidade para todas as pessoas com deficiência, mas hoje é homenagem ao Braille.